Temos quórum de funcionamento. Temos mais uma reunião nesta sala tão internacional, com uma agenda mais simples do que é habitual na nossa comissão. Vamos tentar segui-la. Primeiro ponto é um ponto de apreciação de atas. Na praxe da comissão não há reação, portanto podemos considerá-las adotadas. Podemos passar ao ponto seguinte, debate e votação na especialidade da proposta de lei 214-12 sobre as do Governo, que estabelece um regime denominado chave móvel digital. Podemos passar a este ponto?
Se calhar é melhor, vamos esperar, o deputado José Magalhães deve estar a chegar.
Bom, então, ponto 3 e 4, acho que é melhor esperar pelo deputado Carlos Silva, que julgo que também está a chegar, não é? Como coordenador do grupo de trabalho. Podemos passar ao ponto 5. Com certeza, Sr. Deputado.
Não, era só para dar uma informação sobre o ponto 4, mas esperamos pelo deputado Carlos.
Coordenador, só porque, por razões, enfim, óbvias, não é? Ponto 5. Definição de regras em matéria de especialidade para a debate do projeto de lei 550-12, oitava alteração à lei de enquadramento orçamental. Temos aqui alguma indicação de alguma audição, marcamos um prazo para a apresentação de propostas de especialidade, que até pode ser um prazo relativamente lato, não é? Não há nenhuma ideia de audição, podemos marcar um prazo tipo até dia 27 de manhã, não há nenhuma razão para ser mais 27 de maio, ao fim da manhã, para a apresentação de propostas de especialidade e trazemos esta matéria à reunião de 28, não é? Ponto 6, um ponto também que tem sido agendado enfim, para darmos nota de uma audição que foi coordenada pelo vice-presidente Virgílio Macedo. O ponto 7, podemos tratar aqui de uma questão de consenso, não é? Confirmamos o consenso que não é necessária a reunião para a semana. Não há nenhuma urgência legislativa. Muito bem, só para conferir esse consenso. Os grupos parlamentares têm alguma indicação sobre a chegada dos deputados José Magalhães e Carlos Silva, dado que são os dois pontos, melhor, os três pontos que estão em causa.
Outra visão que temos é que estava no elétrico a chegar.
Bom, mas isso.
Uma das novas tecnologias no dia,
não é? Parece-me sim, uma energia limpa. Podemos ir. Podemos ir. Bom, eventualmente, podemos, iniciamos. Então, iniciativa relativa à chave móvel digital. Artigo 1º, há alguma observação relativamente ao artigo 1º? Não? Podemos votar? Votos a favor? Votos contra, abstenções, aprovado, votos a favor de PSD, PS-CDS, abstenção do PCP. Artigo 2º, chave móvel digital. É logo aqui que nós temos propostas de alteração, não é?
É só no número 9.
É só no número 9? No número 9, mas pretendem, então, mas há algum pedido de palavra neste artigo? Estamos a discutir. Estamos então a discutir o artigo 2º.
Dois minutos de interrupção.
Podemos. Bom, senhores deputados, assim é melhor interromper, não é? Porque de facto estarmos. Bom, vamos então retomar a nossa reunião. Tínhamos votado o artigo 1º, passávamos ao artigo 2º sobre chave móvel digital. Há algum pedido de palavra? Se não, passamos à votação. Sr. Deputado Jorge José Magalhães.
Sim, Sr. Presidente.
Também o número 9, dado como a proposta PSD-CDS. De emenda do número 9, não é? Nos termos do guião. Portanto, poderemos votar do número 1 ou 8, se entenderem.
Sim. Só não sei, Sr. Presidente, qual é a proposta de emenda do PSD. O PCP pode ser o número
8. Então vamos votar. Proposta. Vamos votar dos números 1 ou 8 do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção do PCP. Temos agora uma proposta PSD-CDS, de emenda do número 9.
Não, nós não temos essa proposta.
Senhora deputada Elsa Cordeiro, ela foi circulada ontem. Elsa Cordeiro vai apresentá-la, eventualmente.
A proposta do número 9, posso passar a lê-la? Aplicam-se à chave móvel digital todas as garantias em matéria de proteção de dados pessoais previstas quer na Lei nº 67/98, de 26 de outubro, quer na Lei nº 7, de 2007, de 5 de fevereiro. E agora passo a citar, não sendo permitido o rastreamento das interações entre os cidadãos e a administração pública processadas através da chave móvel digital. Vai um pouco de encontro àquilo que o PS também... Pois, foi isso que nós tentamos antes da nossa reunião. Falar. Esta vai de encontro ao parecer da Comissão de Proteção de Dados e vai um pouco, está um pouco também daquilo que o Grupo Parlamentar do PS apresenta no seu número 12, penso eu.
Deputado José Magalhães.
Redação. Tem teor. Sim, conjuntamente.
Pode haver um acordo de redação, dado que a redação é um pouco distinta.
A redação, depois da fusão, dá uma proposta que é basicamente essa que o Sr. Deputado enunciou. Eu talvez só usasse, como na nossa proposta, uma alusão ao registro permanente também. Ou seja, à proibição do registro permanente. Ou seja, ninguém pode ficar com uma base de dados ou com um sistema de informação com uma espécie de memória histórica de todas as transações da administração pública com os cidadãos e vice-versa. Portanto, é só... Votamos a norma cautelar que propuseram e julgo que bastaria acrescentar-lhe qualquer coisa como o rastreamento e registro permanente. Está a ver?
Então a proposta será votada com essa correção de redação. Então vamos votar esta proposta com o inciso sugerido do Sr. Deputado José Magalhães. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Podemos votar agora os 10 e 11. A proposta do 12 do PS deixa de fazer sentido aqui, não é?
Não, a proposta do
12 é outra matéria, já sei.
A do 13 é que ficou já exatamente. Aprovada.
Então, 10 e 11. Vamos estar prejudicada a proposta original do Governo do número 9. Números 10 e 11. Votos a favor?
Não, 10 e 11 a favor.
10 e 11 é separado? Então, número 10. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção do PCP. Número 11 do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS, voto contra do PCP. Temos agora uma proposta do PS de substituição do número 12. Não sei se o Dr. José Magalhães pretende apresentá-la. Não...
Presidente, ela vem na linha daquilo que foi assinalado no relatório da Primeira Comissão, ou seja, que em regra é indesejável cometer-se uma tarefa sem fixar um prazo, mesmo que seja um prazo folgado. Portanto, o que eu verdadeiramente interrogaria aos seus deputados do PS e do PP é se não estão disponíveis para aditar um prazo, qualquer que ele seja, e simultaneamente, quanto à forma jurídica,
é vosso entendimento que se deve manter a regulamentação de uma lei por mera portaria. É um ponto de vista do qual discordamos, mas são duas questões com especificidade. E gostava de perguntar se, em relação ao prazo, a vossa posição é idêntica. É de aceitar? Então, isso significa que a proposta do PS deve ser submetida à votação, Sr. Presidente, em duas partes. Na parte em que prevê um prazo e na parte em que prevê a forma de decreto-lei.
Sr. Cordeiro.
É só para realçar o seguinte. A questão de nós acharmos que deve ser portaria é ir de encontro já a legislação semelhante e que tem enquadramento com esta. No artigo 25 do cartão de cidadão também está no seu número 2 que os requisitos técnicos e de segurança fixados são por portaria dos membros do governo responsáveis. Por isso, e nós acharmos também que um diploma de natureza regulamentar corresponde ao instrumento jurídico mais apropriado para enquadrar aquilo que são temas de ordem exclusivamente técnicas e de detalhe. A questão é que esta proposta do PS depois vai colidir com o artigo 5º da proposta de lei, que consta no seu artigo, que eu vou, peço desculpa, que diz que a portaria prevista no número 12 do artigo 2º deve ser aprovada no prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor da presente lei. Ou seja, se nós introduzirmos as suas alterações, deveríamos era alterar este artigo 5º quanto ao prazo e não introduzir esse número 12. É só realçar isto.
Com certeza, Sr.
Aprovação. Em relação à questão do prazo, registro esse aspecto que é importante. Não tencionam, portanto, encurtar o prazo, mas também é verdade, ou tencionam encurtar o prazo de 90 para 60 dias.
Sim,
ok. Portanto, a proposta é feita, mas a propósito do artigo 5º.
Isso.
Certo? Muito obrigado. E em relação à terceira parte da proposta do PS. Eu julgo que valia a pena parar uns segundos sobre ela, porque, do ponto de vista metodológico, ela está na linha das boas práticas em matéria de segurança. Eu, francamente, não vejo que seja aconselhável colocar numa portaria as regras de segurança da palavra-chave permanente e do código de utilização única e temporária. Ou seja, é completamente desejável que a portaria defina as especificações. Agora, as regras de segurança da palavra-chave permanente dos cidadãos e dos códigos de utilização ad hoc, como aqueles que nós utilizamos no home banking e a que estamos habituados para cada transação, julgo que isso faz parte das regras de segurança, não divulgar em portaria as regras de segurança. Por isso é que nós, mantendo uma alusão, que é meramente formal ou cénica, às regras de segurança, viramos ao contrário a regra dizendo e divulga junto dos utilizadores as regras de segurança da palavra-chave permanente e do código de utilização única e temporária. Porque das duas uma, ou a portaria ilude um pouco este comando, ou então tenho alguma dificuldade em imaginar que tipo de regras é que se divulgam sem afetar a própria segurança sistémica. Portanto, nós sugerimos que esta última parte, apesar de tudo, fosse acolhida, porque ela mantém o sentido útil, que é a preocupação com a segurança, não é? Mas não obriga a divulgar especificações de segurança, tal como nós fizemos em relação ao cartão de cidadão, não é? Não está na portaria do cartão de cidadão a regra de segurança do cartão de cidadão, é de nós. Elas têm das algures, mas não é na portaria, porque a portaria vai para o Diário da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Quanto ao proposto pelo PS, nós também estamos de acordo, mas achamos mais adequado que esta menção seja englobada no artigo 3º, no número 4. Que seria faz alusão na portaria referida no número 12 do artigo anterior São previstos meios simples, expeditos e seguros que permitam ao cidadão revogar ou alterar a associação do número de telemóvel, endereço de correio eletrónico ou seu número de identificação civil. E depois, devendo as regras de segurança da utilização da chamada digital ser adequadamente divulgadas junto dos utilizadores. E assim não mexíamos, era no número 12 da proposta. Vamos.
Ou seja, o número 12 acabava em CMD.
Isso mesmo.
Não é? CMD.
Isso mesmo.
É que, se essa proposta de eliminação, nós votaríamos a favor.
É.
Da proposta de eliminação. Depois, em relação. Como? Não.
Desaparece a partir definindo.
A menção à obrigação de definir em portaria, não é? Publicamente, Miguel. Publicada no Dia da República,
bom, vamos,
as regras de segurança.
Bom, senhores deputados, vamos lá ver aqui o seguinte. Primeiro, o PS prescinde da sua proposta? É este o sentido? Da
não, parte não, final? Sr. Presidente.
É que temos de ter aqui uma metodologia de.
Metodologia simples.
Uma metodologia de votação, não é?
É.
A metodologia de votação não é a pré-redação de propostas novas nesta comissão faz antes da reunião. É um princípio, não é? E não de. Portanto, aparentemente o PS prescinde da parte final da sua proposta ou vamos votar, é que é incompatível a proposta do PS com o número 12 da proposta original do Governo. Há aqui uma proposta, aparentemente, da maioria de suprimir a parte final da proposta original do Governo. Ou uma proposta conjunta, vá lá. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, tentar fazer perceber, portanto, o que nós estávamos a propor é aproveitar, digamos, o veículo da proposta do PS, portanto, esta Sim. proposta, construí-la da seguinte forma. Portanto, a aceitação da substituição do número 12 do artigo 2º com a seguinte redação, portanto, este número 12, por portaria do membro do governo responsável pela área da modernização administrativa, procede-se à argumentação necessária para o desenvolvimento da CMDM, não é? Portanto, a substituição do artigo 3º número 4, ficando assim tal preceito a ter a seguinte redação, portanto, com aquela alteração devendo as regras de segurança da utilização da CMD ser adequadamente divulgada junto dos utilizadores. Certo?
Vamos lá ver, a questão mantém-se aqui, é o PS mantém a proposta quanto a designadamente à referência à questão de decreto-lei, parece-me ser a questão central da proposta.
Sim.
Senhor Presidente, nasceu desta discussão uma proposta de eliminação do segmento final do número 12, uma proposta de eliminação do segmento final do número 12, definindo-se nomeadamente regras de segurança, etc. E essa tem o voto do PS.
Então vamos votar as duas propostas. Primeira proposta do PS, segunda esta segunda proposta de alteração. São duas emendas com natureza e autoria distintas.
Não, e a segunda parte dessa proposta do PS migra para o número 3,
veremos adiante, quando lá chegarmos os senhores deputados proporão.
Não, é só para não matá-la, Sr. Presidente.
Não mata, porque quando lá chegar o senhor deputado se entender proporá. A única coisa que vai ser discutida aqui é a proposta que está na mesa, que é do PS, a que vai ser votada.
Mas só a primeira parte,
Sr. Presidente. Sr. Deputado, desculpará, as regras são estas, e portanto fazemos... está definido que vai surgir essa proposta no artigo seguinte. Bom, vamos votar a proposta do PS relativa ao número 12.
Fica um pouco prejudicada depois desta...
Com certeza. Por isso é que eu perguntei se o PS a mantém.
Não, Sr. Presidente, nós mantemos a primeira parte da proposta.
Só até a CMD?
É, até a CMD.
Muito
exatamente,
bem.
Que é para não matarmos a segunda, que fica viva para migrar depois.
Bom, nunca seria sempre possível de ser reapresentada. Aliás, já lá estaríamos.
Não,
PS.
Nós mantemos a proposta originária.
Bom, a proposta do PS passa a ter um ponto final a seguir a CMD. É corrigida nesses termos e vai ser votada. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS-PCP Bloco. Voto contra PST-CDS. Vamos então votar a proposta original do Governo, que tem, aliás, uma proposta de emenda à proposta original do Governo, que significa a eliminação do inciso final, a partir de CMD, é assim? Então vamos votar essa proposta de alteração. Pois vamos votar a proposta do Governo, sim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP, Bloco. Vamos votar agora a parte restante da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenção. Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, PCP e Bloco. Vamos agora votar o número 13.
Se me permite, nesta fase, até porque eu
tentei. Sr. Pedro Filipe Soares.
Não, tentei não fazer há pouco para não criar mais dificuldade num momento de maior, no fundo, necessidade de atenção técnica. Eu pedia, se não houvesse nenhum óbice por parte dos restantes grupos parlamentares, que em todas as votações anteriores nas quais eu não estive presente, que a indicação de voto do Bloco fosse a abstenção.
Registado, Sr. Deputado. E, portanto, neste artigo 2º, temos apenas por votar o número 13, não é? Votos a favor? Votos contra? Não é aqui. Vamos a votar o número 13, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD, CDS. Votos contra, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Poderemos passar ao artigo 3º, utilização da chave móvel digital. Há aqui algum pedido de palavra neste artigo?
No número 4, a tal alteração, Sr. Presidente.
Mas...
um aditamento ao...
Bem, quem é que vai? Sr. Deputado José Magalhães, pretende falar? Usar a palavra?
Só um ponto de situação, Sr. Presidente. Há bocado combinámos que seria aditado ao número 4, in fine, a parte útil da proposta que o PS apresentou, que contém ou que alude à obrigação de divulgar junto do utilizador regras de segurança da palavra-chave permanente e do código de utilização única e temporária.
Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
E também, nós, o PSD e o CDS, também têm uma proposta ao número 1 para simplificar a redação inicial e facilitar a operacionalização da mesma, deste mecanismo, garantindo ao mesmo tempo a coerência com o número 5 do artigo 2º. Por isso, fizemos uma pequena alteração ao artigo 3º no seu número 1, que é apenas... fazendo a introdução da sua identificação.
E com que leitura, com que redação é que ficaria? Peço desculpa.
O cidadão detentor de uma chave móvel digital pode autenticar-se perante sítios na internet da administração pública mediante introdução da sua identificação, da sua palavra-chave permanente e do código numérico de utilização única e temporária automaticamente gerado, que receba do sistema por SMS no seu telemóvel ou por correio eletrónico no seu endereço de correio eletrónico.
Estamos em condições de votar? Então vamos votar. Votos a favor desta proposta PSD-CDS, do número 1, proposta PSD-CDS relativa ao número 1. Do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP e Bloco de Esquerda. Poderemos votar em conjunto... Bom, está prejudicada a redação original do Governo. Podemos votar em conjunto os números 2 e 3 deste artigo? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP e Bloco. Passamos ao número 4. No número 4 temos, portanto, uma proposta de emenda do PS que migrou do artigo anterior, não é? A redação é conhecida, é claro o que vamos votar. Vamos então votar a proposta do PS de emenda a este número 4. Votos a favor? Aprovada por unanimidade. Vamos agora votar a redação original do Governo, não é? Ou não? Ou consideramos que substitui? Está integrada aqui? Muito bem. Que é esse o entendimento de todos. Então, vamos votar o número 5 do artigo. O do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PS. Não, eu tenho dúvidas também, por isso é que eu perguntei aos senhores deputados se entendiam. Eu ia pôr à votação a proposta original do Governo, com o inciso final. São questões diferentes. Ao senhor deputado, eu perguntei isso. Não houve reação, eu passei Então vamos voltar atrás. Vamos voltar à parte... Votamos o aditamento proposto pelo PS. Do aditamento sugerido pelo PS. Então vamos votar a parte inicial, a redação inicial. Era essa exatamente a minha questão. Parecia-me que era mais correto ter feito assim, mas havendo acordo, parecia-me ter havido acordo, mas ainda estamos a tempo de corrigi-lo. Então vamos votar a proposta, a redação original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSTCDS, abstenção PSPCP e Bloco. Já tínhamos votado o número 5. Passamos então ao artigo 4º, presunção da autoria. Aqui não há... Sim, podemos votar os números 1 e 2. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PST, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. Uma proposta PST-CDS de aditamento de um número 3. Não há nenhum pedido de palavra. No artigo...
Simplesmente introduzimos este número 3, é a presunção referida no número 1 é ilidível nos termos gerais do direito.
Estamos em condições de votar? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PS, CDS, PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Poderemos votar em conjunto os artigos 5º e 6º.
Há uma proposta de autorização, Sr. Presidente, para o prazo, não é? De 60,
então temos...
De 90 para 60 dias.
Isso ficaria no artigo 5º. Não? A proposta não foi apresentada. Então queiram... Pois, mas podem dizer qual é a proposta, senão ela não será votada.
É uma proposta de substituição do inciso no prazo de 90 dias... pelo inciso no prazo de 60 dias.
Sim.
Que é a recuperação da proposta apresentada pelo PS atrás noutra inserção sistemática.
Muito bem. Estamos em condições de votar nestes termos? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS? Abstenção PCP e Bloco. Está prejudicada a redação original do Governo. Podemos votar o artigo 6º? Ou algum pedido de palavra, não? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSCDS? Abstenção PSPCP Bloco de Esquerda? E está concluída este debate
de
votação de especialidade. Temos alguma indicação sobre o nosso coordenador? Bom, senhores deputados, aquilo que podemos decidir é se faremos essa... Não sei se estão aqui membros do grupo de trabalho, não é? Mas estamos em condições de fazer este... No fundo, abordar estes dois pontos. Sim, no ponto 4. O ponto 3 é um pouco diferente, tanto quanto sei, não é? O ponto 3, a nota que eu tenho é que trata-se de uma proposta do PS, Projeto de Lei 478-12, sobre o regime jurídico aplicável às, no fundo, às comissões bancárias relativas a cartões como meios de pagamento. A indicação que eu tenho é que não foram apresentadas propostas de alteração e na votação de especialidade foram reprovados todos os artigos do diploma em causa, o que significa que aqui a votação indiciária é a ratificação desta votação e o encerramento deste processo legislativo. É assim? As minhas fontes são corretas? Não sei se algum dos outros deputados pretende usar a palavra sobre esta matéria. Não? Então está encerrado o ponto. No ponto seguinte, foi adiado para depois das eleições, é isso? Então, sendo assim, está tão bem. Não tenho ponto. Há algum outro assunto? Não? Então... Verificado o consenso no outros assuntos sobre a não realização de reunião na próxima semana, boa campanha eleitoral para todos, não é? E depois da decisão popular, cá estaremos. Verificado. A ratificação foi nesse sentido.